Conversas Legislativas 2022. Visão Distrital.
Bem-vindos a este ciclo especial de conversas com candidatos às legislativas. Selecionamos os partidos e movimentos que têm assento neste momento no Parlamento, que foram eleitos há 2 anos, e partimos para essa conversa exatamente também ao jeito de uma prestação de contas. É assim que fazemos nesta série de 3 entrevistas por programa. O começo com Adelino Nunes, é o candidato, o primeiro candidato da Coligação Democrática Unitária, que não tem conseguido a eleição de um representante do Distrito de Aveiro para o Parlamento. Adelino Nunes, a pergunta começa exatamente por aí. O que lhe pergunto é se o Distrito de Aveiro perde por não ter representação da CDU, se esse lugar que os parlamentares ocupam é importante nesta medida mais distrital.
É um facto que, em nossa opinião, a situação de no Distrito de Aveiro não haver deputados eleitos pelo distrito da CDU, do Partido Comunista Português e do Partido Comunista aos Verdes, é um prejuízo, se quisermos dizer assim, para os trabalhadores, para os micro ou pequenos empresários, para os pequenos comerciantes, para os pescadores, para os agricultores, ou seja, para o povo do distrito. Isso não quer dizer que o PCP e o Partido Comunista aos Verdes, por não ter nenhum deputado eleito pelo distrito, que não tratem e não levem à Assembleia da República os problemas dos trabalhadores e do povo do distrito. Mas, claro, como se percebe, se tivéssemos um deputado, no mínimo um deputado do distrito, era mais fácil para a CDU apresentar os problemas dos trabalhadores, fazer propostas para melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores e do povo do distrito.
Eu pergunto isto porque esta questão dos distritos e dos círculos eleitorais e das representações, há muito está a ser discutida, há quem peça reformas eleitorais, de que é que isto vale, o que é que isto pesa, e se olharmos para o Distrito de Aveiro, e nós que temos essa memória muito presente a partir daquilo que são as notícias quase dia a dia, semana a semana, é que há aqui uma série de assuntos que toda a gente tem definida como sendo importante, como merecendo um determinado tipo de tratamento. A verdade é que os anos passam, as legislaturas passam, e os parlamentos parecem incapazes de fazer cumprir essa vontade dos cidadãos e dos seus representantes, sempre que eles se anunciam nas campanhas ou nas pré-campanhas como estando ao lado dos cidadãos. É o novo hospital, ou a ampliação do hospital, é as portagens, é a gestão da ria, é as vias estruturantes para determinados municípios. Ou seja, sabemos que há aqui uma série de assuntos que estão cá sempre. E ninguém mexeu até hoje com capacidade para fazer cumprir essas questões. Afinal, estamos perante um quadro e uma eleição que é importante ou não é importante para os distritos?
É muito importante. Eu creio é que, e por isso eu comecei por dizer, que mesmo não tendo deputado eleito o PCP e o Partido das Pessoas Verdes, não tendo um deputado do distrito eleito na Assembleia da República, não tem deixado de acompanhar os problemas do distrito. O problema aqui põe-se exatamente nisso, e nós temos colocado essa questão. Não basta eleger deputados pelo Distrito de Aveiro, seja de partido for. É importante é que esses deputados, quando chegam à Assembleia da República, não façam o contrário do que dizem quando estão na campanha eleitoral. E por isso é que o que estava a colocar e vem, e temos vários exemplos que se podem colocar, por exemplo, agora, na luta que está aí a população a desenvolver contra as portagens na SCUT, em campanha eleitoral, candidatos de várias forças políticas diziam que de facto era uma injustiça haver as portagens aqui na A25, que é o que nos toca a nós, a A25, a A17 e a A29.
Sobretudo em zonas urbanas.
Mas depois a seguir, na Assembleia da República, cumpriram a orientação dos seus partidos e deram o dito por não dito e não votaram de acordo com aquilo que
se tinha
candidatado.
E agora como é que se vai buscar então o eleitorado e se vai restaurar essa confiança?
Pois, era importante de facto que o eleitorado, quando vai votar, porque estamos a falar de eleger deputados distritais, neste caso do Distrito de Aveiro, 16 deputados do Distrito de Aveiro, verificar se eles cumpriram durante, neste caso estamos a falar de uma legislatura que foi só de 2 anos, mas já há deputados que lá estão há mais anos, e era preciso que os eleitores verifiquem se esses deputados na Assembleia da República cumpriram de facto com aquilo que prometeram. E nós estamos à vontade com isso, e estamos à vontade, não é por não ter deputado, é que mesmo sem deputado fomos conseguindo na Assembleia da República que os deputados do PCP e da CDU levassem à Assembleia da República aquilo que nós nos comprometemos durante as campanhas eleitorais. E mesmo não sendo com deputado do distrito, seria mais fácil se fosse um deputado do distrito. E isso é também a diferença de trabalhar da CDU em relação aos outros partidos.
E no programa? Há um programa próprio do Círculo Eleitoral Distrital?
Nós temos, nós não
ou
chamamos
é um programa
promessas.
Nacional?
Não, para além do programa nacional, nós temos 11 compromissos, e por isso é que dizemos compromissos, não chamamos promessas, temos compromissos assumidos para resolver os problemas que são do Distrito de Aveiro. Começando, como não podia deixar de ser, com o problema da saúde, a exigência de reabertura de urgências de hospitais que encerraram, como é o caso do Ovar, de São João da Madeira, centros de saúde também que encerraram, e por isso estamos a falar aqui de um compromisso que, se nós formos eleitos, vamos pugnar por esta reabertura, que é uma urgência. Mas posso relembrar, por exemplo, que quase no fim da legislatura, foi publicada até em dezembro, uma resolução na Assembleia da República que nasceu, foi aprovada na Assembleia da República, mas que nasceu de uma proposta do PCP para a requalificação e a reabertura da urgência do Hospital Visconde Salreu em Estarreja. Cá está, e não tínhamos deputado, mas não deixámos de dar o nosso contributo para que essa situação fosse à discussão, e neste caso foi aprovada.
A saúde é hoje a prioridade das prioridades neste distrito?
Também é uma prioridade. Claro que eu foquei esta logo em primeiro lugar, porque não é exatamente esta a ordem que está no nosso programa, mas no momento que estamos a passar, com os efeitos da pandemia, que agora, com esta nova variante, está novamente a alastrar as infecções, aparentemente, por aquilo que dizem os especialistas, com menos gravidade a contaminação, as infecções, mas não deixa de ser um problema, e por isso nós temos nos lugares cimeiros dos nossos compromissos a questão da saúde, porque, como se viu, durante a pandemia, o ano 2020 e 2021, foi o Serviço Nacional de Saúde que deu a resposta a esta situação grave de saúde. Daria uma melhor resposta se não tivesse sido, digamos, eu não quero usar a palavra destruição, porque não conseguiram destruir, mas se não se tivessem, de alguma forma, fragilizado o Serviço Nacional de Saúde, como fragilizaram os sucessivos governos.
O Partido Comunista Português, a CDU, com a presença que tem tido, com, diria quase até, a influência também que foi mantendo nestes últimos 2 anos, já não com o mesmo grau de compromisso, podemos dizer desta forma, teme algum tipo de reação que possa ser mais negativo por parte do eleitorado do nosso distrito, ou acha que a percepção pública que existe é favorável, é positiva?
Neste momento, já com mais de uma semana, não sendo todos os dias de campanha eleitoral, ou de pré-campanha, melhor dizendo, dos contactos que vamos tendo, a percepção que temos é que a população com quem falamos, trabalhadores e outras camadas da população, já estão a perceber que a responsabilidade de não ter havido orçamento de Estado não foi do PCP, não foi do Partido Ecologista aos Verdes, foi a responsabilidade foi do PS, em primeiro lugar, mas também com a colaboração do Presidente da República. E só para se perceber, o PCP, na negociação com o Governo, até um determinado ponto, porque depois, a dada altura, o Governo deixou de querer negociar, resumiu as suas exigências para a viabilização do Orçamento de Estado a 3 situações, e que creio que toda a gente compreenderá. Uma delas era exatamente o reforço do Serviço Nacional de Saúde em meios, e nestes meios humanos e meios técnicos, para poder fazer face exatamente aos problemas de saúde, porque nesta fase tem-se falado muito, e bem, do problema da Covid, mas há uma série de problemas de saúde que podem vir a ser graves, porque tem estado, por incapacidade do Serviço Nacional de Saúde, pela tal fragilização que tem sido feita, que eu referi há pouco, não consegue dar resposta a todos os problemas. E há aí um conjunto de exames, de diagnósticos complementares que deviam ter sido feitos e que não foram, e que amanhã podem ter um grande problema na saúde da população, com ou problemas oncológicos e outros que não são detectados a tempo e que podemos vir a ter problemas. E por isso o PCP tinha como prioridade o reforço do Serviço Nacional de Saúde em meios humanos, enfermeiros, médicos, o pessoal auxiliar e também em verba económica para fazer face às necessidades da saúde. A outra questão tinha que ver com o salário nacional e que houve aqui uma diferença de 50 euros. O PCP considerava que em janeiro de 2022 o salário nacional devia ser no mínimo de 755 euros e o Governo ficou pelos 705 e a partir de junho não avançou mais. Ficou ali nos 705 e não avançou mais. A outra questão tem que não está totalmente direcionado ou relacionado com o Orçamento de Estado, mas que era também uma questão fundamental para o PCP, porque está ligado até a um compromisso que nós temos também para o Distrito e para o país, que é a necessidade do aumento dos salários, era a alteração da legislação laboral para revogar a possibilidade da capacidade da contratação coletiva, das convenções coletivas de trabalho. Porque tem-se vindo aí a falar, e é um facto, que com as atualizações do salário mínimo nacional, não sendo, mesmo sendo insuficientes como nós classificamos, o problema é que não tem havido o aumento dos salários acima do salário nacional. E o que acontece neste momento é que, de facto, o salário médio português começou a achatar e a ficar próximo do salário nacional. E como é que o salário médio aumentava? Era com a negociação coletiva entre as empresas e as associações patronais e os sindicatos ou as associações sindicais. Ora, com a possibilidade da caducidade, o patronato bloqueou a negociação coletiva. Ora, ao bloquear a negociação coletiva, deixou de haver aumento de salário para os outros trabalhadores. Esta é a razão fundamental, ou uma das principais razões, pela qual, neste momento, os salários e o salário médio em Portugal e também no Distrito está muito próximo do salário nacional.
Mas esta é uma realidade que, se quisermos, nos últimos anos, e não sei se essa sua explanação ajuda também a explicar um pouco isto, pareceu esbatida. Ou seja, aquela CDU que nós tínhamos mais na rua, mais argumentativa, mais reivindicativa, nestes anos pós-troika, em que se aliviaram tensões, em que procuraram recuperar os ditos rendimentos perdidos, pareceu tudo gerido muito mais em Lisboa, muito mais centralizado a partir do Parlamento numa perspectiva mais nacional, e em que aquilo que era a reclamação mais local ficou um pouco desaparecida. Isto é uma ideia errada?
É uma ideia errada.
O PCP continuou a ter essa intervenção local?
Continuou a ter essa intervenção local. Houve, até, há de facto aqui uma situação que houve uma altura, logo ali em 2016, 2017, que vários comentadores de direita na Coalição Social diziam que o PCP e que a própria CGTP iam estar de férias com a solução que se estava a encontrar, com um governo minoritário do PS, mas que em determinadas situações tinha na Assembleia da República os deputados do Partido Comunista Português e do Partido dos Verdes e também do Bloco de Esquerda, que viabilizavam algumas matérias que interromperam uma política de destruição do país que o PSD e a CDS de Passos Coelho e Paulo Portas estavam a fazer, mas nós mesmo assim não deixámos de estar na rua.
Adelino, vou colocar a questão de outra forma. Em vez de olharmos para trás, olhamos para a frente. Há muita gente, e as sondagens vão dizendo isto, que até poderemos estar, a partir do dia 30, um pouco como estivemos até aqui em termos de pulverização e distribuição de lugares. Vamos ter uma CDU mais condescendente, mais exigente. Que tipo de intervenção é que pode ser mantida a seguir?
A CDU e neste caso o PCP e o Partido dos Verdes nunca faltaram aos compromissos que assumem com os trabalhadores e com o povo.
Assistiu ao debate seguramente entre António Costa e Rui Rio. Que
por acaso não pude assistir a todo, assisti a uma parte.
Que leitura é que faz desta dupla que, no fundo, polariza as atenções enquanto figuras ministeriáveis para poderem assumir a chefia de um governo?
Da parte, já agora, antes de ir à apreciação que eu tenho daquilo que eu vi, que não vi o debate todo, como disse, tive uma outra atividade política da campanha que não me permitiu ver todo e ainda não tive condições de rever. Mas primeiro é demonstrar o descontentamento por se considerar, falando desportivamente e futebolisticamente, que há aqui uns partidos de primeira divisão e outros de segunda divisão. E eu acho que não é correto e não é, não se trata de igual forma quando se faz um debate com o António Costa e o Dr. António Costa e o Dr. Rui Rio de 75 minutos, que é transmitido em simultâneo pelos três canais abertos de televisão e ainda pela rádio, nomeadamente pelo menos a Antena 1. Quando depois os outros debates são de 20 minutos, são transmitidos num canal só e só são transmitidos em canal aberto aqueles
que... A verdade é que as medições de audiências têm surpreendido muita gente, porque parece que têm tido grande,
sim,
grande atenção e depois têm a escalpelização que vem a seguir, os comentários, as análises.
Sim, isso também é um outro dado. Se podíamos lá chegar, que há as escalpelizações que depois duram mais tempo que o próprio
debate.
Pronto, mas o que eu acho que é inaceitável é que quase 50 anos depois de 25 de Abril haja aqui partidos de primeira divisão e partidos de segunda divisão, e por isso o PCP teve aquela atitude que teve, só participa nos debates em que são transmitidos
na linguagem futebolística. Quem é que vai ser campeão?
Neste momento não sabemos, até porque, lá está, eu podia responder com um prognóstico de um famoso jogador de futebol de Porto, que prognósticos só dá no fim do jogo. Agora, nós estamos a fazer o nosso trabalho para sairmos vitoriosos. Estamos, o PCP e o Partido Revolucionário Verdes, está em condições de assumir responsabilidades que os eleitores derem no distrito e no país, somando os votos todos também no país. E por isso, e temos provas dadas, e a lista da CDU no distrito é composta por 12 mulheres e 9 homens que têm provas dadas diárias de competência, de honestidade, de trabalho e que estão sempre ao lado dos trabalhadores e do povo.
O país corre o risco de cair num atoleiro, e com atoleiro entenda-se numa questão que levante muitas dúvidas ao nível da estabilidade para evitar quadros sucessivos de eleições?
Bom, nós temos uma perspectiva de estabilidade que algumas vezes não é a mesma que é entendida por outros, porque vamos lá ver. Nós consideramos que a estabilidade política não pode estar desligada da estabilidade social. E nós tivemos exemplos, não é muito, muito bom recordar, mas de 2011 a 2015 houve estabilidade política, mas não houve estabilidade social. E por isso é que nós dizemos que a estabilidade política tem que estar aliada à estabilidade social. Significa que o governo se governar da forma mais correta para resolver os problemas do país, resolver o problema dos trabalhadores, dos reformados, do povo, e que não esteja tão virado só para as grandes empresas, com certeza não haverá instabilidade social e não haverá instabilidade política. Agora, se tivermos governos como o PS, quando está sozinho, faz, que está sempre do lado do capital e do patronato em detrimento dos trabalhadores, pode haver estabilidade política, mas não há estabilidade social, e isso leva a outras convulsões, a outros problemas. Eu fugi, entre aspas, não acabámos por mudar de tema sem eu ter respondido àquela primeira parte do debate que eu vi. Daquilo que eu vi, fiquei preocupado com duas situações. Uma delas eu há bocadinho já tinha falado, em relação aos salários, que fizeram um diagnóstico que é o salário médio está-se a aproximar do salário nacional, mas não disseram qual é a responsabilidade, porque ambos partidos, PSD e PS, têm compromissos assumidos com o patronato e com a União Europeia, e por isso não querem mexer na legislação laboral, que resolveria ou ajudaria a resolver o problema dos salários em Portugal, porque havendo negociação coletiva, os salários aumentam no tal diálogo social entre as associações patronais e as associações sindicais, que neste momento, com esse garrote que está sobre os trabalhadores da possibilidade da caducidade coletiva, da caducidade da contratação coletiva, o patronato não negocia, se não negocia não há aumento de salário. Essa é uma. A outra é uma preocupação que eu tenho, percebendo porque é que o António Costa o colocou, mas não deixa de merecer que os eleitores reflitam, que é quando ele diz que se ganhar as eleições com maioria relativa, parece não estar disponível para poder repetir uma solução idêntica à que se repetiu ou que se fez em 2015, 2021, da chamada geringonça, que eu não gosto muito do termo, até porque foi utilizada pela direita, mas pronto, a geringonça, no bom sentido, e diz que falará com todos os partidos que elejam deputados na Assembleia da República, à exceção do PCP e do Bloco de Esquerda, o que significa que estará disponível para negociar, conversar e negociar com o Chega, por exemplo, e com a Iniciativa Liberal, o que creio que classifica bem até onde é que o António Costa, o Dr. António Costa, estará disponível para ir.
Adelino Nunes, o agradecimento por este momento de conversa, 20 minutos que aqui mantivemos a ouvir o cabeça de lista da Coligação Democrática Unitária às Legislativas. É um saltinho até entrarmos na próxima entrevista. O próximo convidado é Rui Alvarenga, lidera a lista do Pessoas, Animais, Natureza.
Conversas Legislativas 2022. Visão Distrital.
Seguimos então para a segunda destas conversas, nove candidaturas que elencamos, partidos que têm assento na Assembleia da República, e assim foi ao longo destes dois anos do mandato que não chegou ao fim, e vamos falar sobre este processo eleitoral com Rui Alvarenga, o cabeça de lista do Pessoas, Animais, Natureza. Tivemos já uma primeira conversa com Adelino Nunes e a conversa começa em torno desta questão, quase diria da prestação de contas. Como é que foi este PAN em relação, e este Parlamento em relação ao Distrito de Aveiro, àquilo que se fez e ao que se queria fazer e não se conseguiu fazer?
Muito bem. Bom dia, Carlos. Bom dia, auditório. Em relação a Aveiro, foi muito pouco feito. Aliás, é uma coisa que eu constato e que era fundamental mudar-se, essa perspectiva de que o deputado eleito por um círculo tendencialmente vai para Lisboa, participa obviamente naquilo que é a conjuntura do política nacional, mas há um déficit claro nesse foco ao nível territorial que devia ser mais acentuado.
Se percebo bem, os deputados tendencialmente tendem a deixar que em Lisboa se esbatam as políticas?
Eu acho que
é
sim.
Isso? Ou não deveriam ter essa preocupação centralizada nos distritos?
Deveriam ter essa preocupação. Não se podem demitir daquilo que se está a passar ao nível central, obviamente. Isso é absolutamente fundamental que um deputado faça esse trabalho. Mas perdem, a meu ver, o foco naquilo que são alguns aspectos fundamentais naquilo que é a gestão do território.
E isso está relacionado com o quê? Com a conjuntura política, com os diretórios partidários? O que é que pode justificar que isso tenha sido assim?
Eu gostava de dar uma resposta absolutamente taxativa. Não consigo, porque nunca fui deputado no Parlamento e não consigo aferir até que ponto qual tipo de constrangimento interno ou partidário ou conjuntural que os deputados eleitos pelo Círculo de Aveiro sentiram no exercício das suas funções. Aquilo que eu estou a referir é que, por exemplo, no campo da saúde, nós temos um impasse aqui relativamente, por exemplo, ao hospital, e eu analisei, tive o cuidado de tentar averiguar que tipo de atuação, que tipo de iniciativas os deputados aqui de Aveiro exerceram nesse âmbito, e eu honestamente não consegui averiguar nenhum tipo de iniciativa nesse campo. E temos ali um impasse relativamente ao hospital que não se percebe, não se compreende.
Esta questão, e leva-nos aqui a um momento interessante na análise, Aveiro, há aqui uma dívida com Aveiro superior à dívida com outros distritos, podemos dizê-lo desta forma, ou não há esta noção que nos permite olhar para o país e pensar, diria, região a região, sub-região a sub-região? Esta questão da saúde que o próprio Rui aqui traz, eu quase diria, fazendo uma provocação, aquela que muitas vezes é dita de demagógica, o PAN também tem a sua responsabilidade. Se calhar ouvimos falar mais vezes, por exemplo, de canis intermunicipais do que do hospital, da parte do PAN, não, ou não?
Não de todo, não de todo. O PAN tem, aliás, no programa que eu trouxe ao Carlos para ver, temos aí uma síntese daquilo que foram as conquistas do partido durante este exercício e temos aí muitas áreas que têm que ver, sobretudo, com as áreas sociais, as áreas ambientais e, portanto, muito pouco da área animal está aí expressa. Não quer dizer que não fizemos nada nesse campo, fizemos, obviamente que é um dos focos, uma das bandeiras do partido, mas há aí muitas conquistas do partido ao nível das outras áreas que devemos, obviamente, salientar e faz parte daquilo que foi o trajeto do partido na Assembleia da República.
Ainda a propósito do hospital, que compromisso é que devem os partidos, as candidaturas, as 17 candidaturas assumir nesta fase perante o eleitorado?
Tem, a próxima legislatura, este assunto tem que ficar resolvido já, não é, na próxima, não é no final da próxima legislatura, já no arranque desta próxima legislatura, esta questão do Hospital de Aveiro tem que ficar perfeitamente definida. Nós não temos a informação que tenha sido consignado sequer no Orçamento de Estado, há quem diga que sim.
A parte de projeto que estará garantida.
Sim, essa parte sim.
A parte de obra que terá também uma garantia mais genérica de que haverá fundos comunitários. As autarquias apostam um pouco, ou apostavam aqui na questão do PRR para acelerar tudo isto.
Exatamente.
Até que ponto é que uma bancada, um grupo parlamentar ou vários grupos parlamentares devem vincar aqui uma tendência ou um caminho a seguir?
Bom, Carlos, devem fazer esse esforço. Eu não sei até que ponto, não sei o que é que vai sair da conjugação de forças no dia 30, mas independentemente de quem for eleito pelo Círculo de Aveiro, tem que fazer esse esforço, seja de que partido for, e é o que eu estou a dizer. Quando se vai para a Assembleia da República, há um momento em que, não quero aqui referenciar outra vez a questão do queijo lemiano, que há umas décadas atrás foi muito disruptivo na forma como os partidos se relacionam com o governo, mas aqui a questão essencial é que nós, quando vamos para Lisboa, tenhamos bem ciente daquilo que vamos lá fazer, que é representar um círculo eleitoral.
Curiosamente, o PAN está a ser desenhado e nos debates isso foi sendo vincado, em particular no momento em que Inês Sousa Regal e António Costa debatem, aquele que poderá ser o papel do PAN, se houver uma maioria relativa do Partido Socialista, onde é que António Costa poderá ir bater? O que nos está aqui a dizer, e seguindo esta linha de pensamento a propósito do hospital, é que o PAN, tendo algum poder de decisão, esta questão do hospital vai subir a primeiro plano?
Vai seguir esse plano, sim, sem dúvida nenhuma, como outros aspectos ao nível da saúde.
Curiosamente, e nós na conversa que tivemos há pouco, apesar de ter sido gravada na véspera, mas quem está a ouvir ouve isto sequenciado com Adelino Nunes da CDU, falávamos exatamente de uma série de compromissos e que são aqueles que muitas vezes até os municípios da região mais insistem, dossiês que estão arrastados há anos, a questão do hospital, a questão das portagens, a questão da gestão da RIA. Há uma série de questões em que o poder central parece ter uma resposta sempre muito lentificada. Enquanto candidato, enquanto alguém que passa do poder autárquico agora para esta esfera de uma candidatura às legislativas, é dessa forma que olha para isto?
Olho no sentido em que tem acontecido isso. Ou seja, aquilo que, pelo menos é essa a leitura que passa. Não sei se compreendi bem
a questão, no fundo, é esta, Rui. Na rua, nos contactos de rua de um candidato às legislativas, hoje essa questão colocam-na? Pedem essas contas, falam-lhe destes temas, ou estamos a falar de temas que interessam aos políticos e não interessam aos cidadãos, ou há aqui uma agenda que conflui e faz confluir estas vontades?
Não, há aqui uma agenda, claramente, que faz confluir essas vontades. E nós estamos muito atentos relativamente a todo o âmbito que as pessoas vão abordando. E esta questão da saúde é absolutamente central. Não é só a questão do hospital. Aliás, não é só a questão com este hospital, Carlos. É a questão da saúde ao nível das condições profissionais. Está tudo elencado no nosso programa, com muita minúcia. É a questão de outras variantes da saúde. A nossa perspectiva da saúde é muito mais ampla do que aquela que está descrita nos programas dos outros partidos.
Aposta nos cuidados primários.
Naturalmente. Na questão da prevenção, repare, a saúde não é tratada, dessa parte preventiva, não tem recebido o tratamento como deve ser. A questão da demência, ainda ontem tivemos uma visita a um projeto aqui a norte do distrito, São João da Madeira, Santa Maria da Feira, a questão da demência não está a ser tratada. As pessoas vivem cada vez mais tempo, os familiares não sabem como lidar com essa situação e o Estado não está a dar respostas qualificadas que devia estar. Portanto, há toda uma questões que nos são colocadas, que nós estamos a trabalhar, que estamos a ir ao encontro da população, ir ao encontro destes projetos de iniciativa quase privada, porque o setor público não está a dar resposta. Não tem nada a ver com a investigação que se está a fazer sobre esse campo. É curioso, Carlos, que nós temos dos melhores investigadores, mas os investigadores não são convocados para a governação.
Não há partilha de conhecimento.
Não há partilha de conhecimento, nem são convocados para fazer parte da resolução. E nós também estamos a trabalhar essa parte, que é esse contacto mais estreito entre as universidades e a governação, seja ao nível autárquico, seja ao nível...
Falámos muito da questão do hospital e da saúde nesta fase inicial. Quais são, em duas, três linhas, as grandes apostas do PAN nesta candidatura pelo Círculo de Aveiro?
Nós temos essa preocupação primeira com a saúde mental, com a saúde dos mais velhos, dos mais frágeis. Queremos claramente dar saúde, ou pelo menos dar acesso à saúde às pessoas que têm maior dificuldade a ter esse acesso. Estamos preocupados com as questões ambientais em torno daquilo que são os nossos rios e a nossa floresta. Queremos muito reabilitar o debate em torno dessa preocupação. A questão da habitação preocupa-nos imenso. É uma questão que aqui no distrito tem sido absolutamente debatida na superficialidade, mas ela tem que ser aprofundada e queremos muito fazer esse trabalho. E depois é a questão dos transportes, Carlos. O distrito de Aveiro está completamente desligado. Os concelhos não estão ligados entre si e mesmo as freguesias não estão ligadas entre si.
E o Poder Central pode ser chamado aqui a ter um papel importante?
Sim, claramente. Nós estamos aqui a debater muito a questão da ferrovia. Há alguma necessidade de revermos a linha do Voga, mas ainda, e essa discussão ainda está em aberto, e temos algumas reservas que ela deve subsistir tal qual como está, ou deve ser reformulado para outro tipo de mecanismo e de solução ao nível da deslocação. Pode ser um metro de superfície ou uma coisa com esse tipo de alternativa, mas o facto é que o distrito, sentimos isso, as pessoas que estão em Vila da Feira querem ir a Vagos, é um dia de viagem ao nível de transportes públicos, e portanto demos este exemplo, mas podemos dar outros, que temos feito no terreno. Temos ido ao terreno e feito essas viagens ao nível de transportes públicos e é um absurdo que um distrito como Aveiro, com a potencialidade que tem, industrial, comercial, ao nível geográfico é claramente um território de grande importância estratégica para o país e pura e simplesmente os transportes não existem.
Há aqui coincidência de agendas, uma agenda mais local, diria autárquica, até das experiências por que temos passado, e depois essa projeção para um âmbito mais nacional. Que lugar é que deve ter o Poder Central nisto? Alavanca, subsidiar, descentralizar e dar autonomia a quem está no terreno? Que modelo é que o PAN defende, nomeadamente nesta questão, por exemplo, da área dos transportes?
Tem, o Poder Central, primeiro, tem que identificar, tem que assumir que há um problema. Que Portugal não se pode resumir a Lisboa ou Porto. O que eu estou a dizer é um lugar comum. Já sabemos disso há décadas, que há estes grimires.
Mas o que pedem é um tratamento igual para os outros, é isso?
Sim.
Querem que Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria tenham no fundo o tratamento idêntico àquele que existe nas áreas metropolitanas de Porto e Lisboa?
Sempre de uma forma proporcional, em função daquilo que são os seus habitantes e aquilo que são, que é, que é a dinâmica da própria, do próprio distrito, mas sim, temos que olhar de forma equitativa para todo o território e que a evolução e que o progresso seja feito de forma, enfim, uniforme ou pelo menos de forma justa para todo o território. E o que nós sentimos é que o Governo Central tem que ter essa atenção, tem que ter essa predisposição para averiguar essas insuficiências e para nos dar espaço ao nível autárquico, e as autarquias têm um papel absolutamente fundamental nisso, porque estão perto das populações, estão perto do território e podem claramente coadjuvar e devem coadjuvar o governo a ter essa leitura vasta e ampla sobre o território.
Sim. Rui, o que é que tem achado dos debates até agora, do que foi ouvido dos candidatos que lideram as listas, sobretudo muito nessa ligação ao exercício da governação? O que é que lhe parece? Curiosamente, o PAN aqui aparece numa posição, diria, quase de charneira, não é? Aquela ideia que o Rui muitas vezes transmite aqui à escala local, a questão ideológica, não somos propriamente direita ou esquerda, não estamos aqui entrincheirados.
Não somos. A questão da esquerda e da direita, eu percebo, há uma convenção que se instituiu há muitos anos. Nós, a origem do partido não tem essa base teórica, já o que repeti várias vezes. E nós claramente o que, repare, Carlos, vem uma medida, nós para discutir uma medida não temos essa premissa de ver se a medida choca ou não com as questões teóricas subjacentes a essa ortodoxia partidária.
Portanto, assim não choca esta questão, imaginemos, serviços de saúde. Temos o público, podemos ter o privado.
Exato, nada. Ou seja, não temos nenhum tipo de dogma em relação a essa matéria. Nenhum tipo. E depois nós avaliamos as medidas em função da medida. Se a medida é boa para as pessoas. Não fazemos esta divisão, que é, primeiro vamos averiguar a medida e se ela converge com aquilo que está instituída na retórica teórica que está subjacente à criação do nosso partido. Ou seja, nós não fazemos esse exercício de isto coaduna-se com o nosso partido, ou com aquilo que o partido sempre defendeu historicamente, ou com um partido de direita, ou tipicamente de esquerda. Nós não temos essa resistência. Nós olhamos para a medida e vemos se essa medida é adequada para a população e para o país. E só aprovamos em função disso. Ou rejeitamos em função disso. E, portanto, não temos essa dicotomia esquerda-direita. Os debates têm sido, do ponto de vista de substância, devo reconhecer que houve 3 ou 4 debates que foram um pouco melhores do que o habitual, e têm deixado bem claro as diferenças partidárias, mesmo do lado daquilo que era uma eventual maioria da direita, tem-se notado muito aquilo que os divide. E nos partidos que se colocam à esquerda também temos sentido de uma forma muito clara o que é que ficou por negociar, o que é que ficou por dizer no âmbito da negociação do Orçamento de Estado, passa a redundância. Em relação ao PAN, é uma posição expectante, porque não sabe o que é que vai sair do dia 30,
ideia de que o país entrou em impasse nestes últimos tempos, depois com esta fase de bloqueio, de crise política, chamemos-lhe assim, e agora, até chegarmos aqui a este ponto em que se discute as condições de governabilidade, se vai ser diferente, se vai ser igual, se for igual, como é que pode ser, chegamos aqui a um beco sem saída, ou é possível, qualquer que seja o cenário, encontrar uma saída?
É possível encontrar uma saída. E nós estamos totalmente disponíveis para encontrar essa saída. Esse momento não foi, obviamente, suscitado por nós. Eu continuo a dizer que fomos o único partido que olhou de forma responsável para o Orçamento do Estado e que quis claramente levar a discussão para o debate, para a especialidade, e aí tínhamos a expectativa de conseguir mais alguma coisa e, portanto, ainda havia muito campo de negociação para viabilizar o orçamento e estávamos com a expectativa de ter legislativas em 2023, até era melhor para os próprios partidos, porque todos os partidos iriam ter as suas lideranças consolidadas aí, e nós tínhamos entrar em 2022 com um orçamento no sentido de coadjuvar o país a sair desta crise pandémica. Portanto, era esta a nossa leitura, mas acredito numa solução. Acredito claramente que vai sair uma solução no dia 30, mas também pelas sondagens e pelos estudos que há e pelo clima que se vê,
com a obrigação de negociar soluções.
Sim, claramente. Não me parece que haja aí uma perspectiva de maioria absoluta.
E o país está a fazê-lo ou está a aprender a fazê-lo? A viver neste tipo de dita fragmentação?
Está a aprender, Carlos, está a aprender, porque esta questão dos partidos pequenos terem entrado, esta multiplicação de forças partidárias no espectro político nacional, nós consideramos que é uma coisa boa, que é uma coisa saudável, e tem levado o país a sair daquela zona mais ou menos confortável, de uma espécie de bipolarização que vivemos durante 40 e tal anos, que levou uma espécie de comodismo, e trouxe muitas coisas más para o país, nomeadamente o nepotismo e a corrupção, e portanto eu acho que o país está a aprender a conviver com esta multiplicidade de visões e de soluções para o país.
Rui Alvarenga, Pessoas, Animais, Natureza, o cabeça de lista de uma candidatura que se apresenta também às legislativas de 2022. Curtíssimo intervalo e já a seguir o terceiro convidado deste primeiro de três programas sobre as eleições.
Conversas Legislativas 2022. Visão Distrital.
Terceira entrevista do dia, Cristiano Santos, Iniciativa Liberal, é o cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Tem esta experiência já de candidaturas, não é propriamente um novato na cena política distrital, nas candidaturas às legislativas. Cristiano, é um enfermeiro de profissão?
Certo.
Estamos a dizer corretamente que tem seguramente na saúde um dos temas de eleição, presumo eu. Este é um dos temas que tem marcado muito a vida no nosso distrito, seja nesta zona mais a sul, numa zona mais a norte, no eixo São João da Madeira, Oliveira das Meias, Santa Maria da Feira. Estamos em déficit? A pergunta é assim, o país tem de olhar para o distrito de Aveiro de outra forma?
Antes de mais, boa tarde. Obrigada desde já pelo convite. E boa tarde aos nossos ouvintes lá em casa. Sim, sem dúvida, a saúde é, eventualmente, o tema que mais interessa aos portugueses, e aqui no distrito creio que não é exceção. Concordo com o que referiu, a saúde está em déficit, está em déficit no país e está em déficit com certeza no nosso distrito também. Há diversas reivindicações nas populações concelhias do nosso distrito, por exemplo, em Ovar, uma reivindicação antiga da população do concelho é o fecho das urgências, que neste momento vão para o Hospital São Sebastião. E aqui no Hospital de Aveiro, sei que estão já há algum tempo à espera de ampliar as instalações, da abertura de uma nova ala, que mais uma vez nem sequer está inscrita nos fundos europeus que vêm agora. A obra não está inscrita, não vem em parte nenhuma, referência alguma no PPR à ampliação do Hospital
PRR
de Aveiro.
Não,
no PR não está.
O Governo garante que haverá fundos europeus para... Nesta altura o que se discute ainda é a questão dos fundos para o projeto.
Exato.
Ainda estamos na fase preliminar. Não é?
Apesar de já ser uma obra prometida já há algum tempo, agora temos até o exemplo que acho que de alguma forma dá para comparar, que foi a linha de Volga, que já há muito tempo canseia por investimento, e o candidato do PS, Pedro Nuno Santos, foi lá anunciar com grande pompa e circunstância a remodelação na linha, e quando vamos a ver nos detalhes, não mais é do que obras de cosmética, vai continuar tudo na mesma, o comboio vai continuar lento, o comboio nem sequer vai ser reabilitado, as paragens vão continuar degradadas e algumas delas até chove, mas não querendo fugir ao assunto, sim, sem dúvida que a saúde é um tema muito importante. Sem dúvida que o nosso distrito está a precisar de investimento, a Aveiro não é exceção, e isto acaba por ser ainda mais revoltante de alguma forma quando nós vemos que o nosso distrito está a ser chamado para pagar a TAP, por exemplo, e o Pedro Nuno Santos, o candidato do PS, é um dos principais responsáveis por isso, e o nosso distrito não usufrui da TAP, desde logo porque a Aveiro não tem um aeroporto, e o aeroporto mais próximo, a TAP lá tem uma magnífica cota de menos de 3% de mercado. Portanto, era um investimento público que se faria, faz muita falta no nosso distrito, desde logo na saúde, desde logo nos nossos hospitais e também nos nossos centros de saúde, e que não está a ser feito e está a ser canalizado para outros lados, como por exemplo a TAP. Acho que é uma injustiça considerável.
Neste momento, e daquilo que posso depreender, há um sentido, diria, na análise política, na leitura que é feito pela estrutura nacional da Iniciativa Liberal, que é partilhado à escala distrital. A Aveiro fica como exemplo daquilo que é a realidade do país.
Sim, eu acho que a Aveiro até encaixa perfeitamente nesse exemplo. O distrito da Aveiro é um distrito de gente de trabalho, aqui Ilhavo, muito ligado à indústria, por exemplo, da porcelana, da pesca, do sol. É um distrito exportador, um distrito que cria riqueza líquida para o país, e eu acho que o mínimo que se exigia ao governo deste mesmo país era que olhasse, se calhar, com mais atenção para o investimento público que é aqui necessário para responder às necessidades das populações locais, e eu acho que Cabeiro tem sentido bastante falta de investimento público.
O país está em dívida com o distrito, é isso?
Eu não sei se o país está em dívida, eu gostaria mais de dizer que o governo eventualmente estará em dívida, mas eu acho que até a dívida, se calhar, é uma expressão que eu não gostaria de usar.
Entre aspas, entre
sim,
aspas.
Exato. Eu acho que Aveiro merecia mais atenção, sinceramente. Acho que merecia mais atenção e, se calhar, a culpa também é dos políticos que nós elegemos aqui no distrito, que se calhar vão para Lisboa e até se esquecem, de alguma forma, do distrito que os elegeram. E eu acho que isso não pode acontecer, acho que isso é negativo para a democracia e, sobretudo, é negativo para o distrito. E acho que isso acaba por se refletir.
Quais são as possibilidades da Iniciativa Liberal eleger alguém?
A Iniciativa Liberal foi muito concreta mesmo, eu não me lembro de ver na história da democracia portuguesa um partido estabelecer com tanta, de forma tão direta, os objetivos políticos. A Iniciativa Liberal estabeleceu a meta de atingir 4,5% nacional nas legislativas e eleger em 5 distritos, Porto, Lisboa, claro, e depois Braga, Setúbal e Aveiro. Por isso este é um dos objetivos onde o partido considera que há a possibilidade real de eleger. Temos consciência das dificuldades, somos um partido muito recente e com meios ainda escassos, comparativamente com outros, mas é sem dúvida um objetivo eleger um deputado aqui por Aveiro. Temos estado no terreno todos os dias, nós acreditamos que é possível, sabemos que é difícil, temos essa consciência, mas vamos lutar por isso, até porque achamos que Aveiro pode ganhar com isso. E eu só queria deixar também esta nota, até porque nós sabemos que isto não acontece noutros partidos. A nossa lista para as legislativas do distrito de Aveiro, os 16 membros efetivos da lista são todos do distrito, vivem ou trabalham no distrito, por isso são pessoas que conhecem muito bem a nossa realidade, e acho que isso é importante para transportar os problemas daqui de Aveiro para o Parlamento em Lisboa.
O Cristiano é um dos exemplos, eu não estive a fazer exatamente aqui as contas ponto a ponto, mas traz-nos essa experiência, e quando chegávamos aqui aos estúdios falávamos disso, da sua visão sobre esta zona mais a sul, sobre aquilo que é a sua experiência de vida mais a norte. Este é um distrito que tem mais de 700 mil eleitores, portanto estamos a falar de um distrito com peso no país, mas que é muito diferente, tem áreas diferentes, necessidades diferentes. Essa unidade territorial que nós conhecemos como distrito, na sua opinião, ainda continua a fazer sentido, a merecer esta distinção, digamos assim, na escolha dos nossos deputados?
Essa é uma pergunta bem feita, complexa. Neste momento, o que é que acontece? A distinção geográfica de distrito só se reflete, no fundo, na hora de votar, porque não há entidades públicas distritais, praticamente não existem. Áreas metropolitanas também só temos duas. O distrito, neste momento, praticamente só conta essa referência para votar, para a eleição dos deputados. Eu concordo com o que referiu, sem dúvida que o distrito é diferente, embora eu acho que há uma característica muito comum no nosso distrito, e é pelo facto de ser um distrito exportador. Acho que o nosso distrito são pessoas de trabalho, são pessoas que não têm medo do trabalho, são pessoas que não têm medo de acordar às 8 da manhã para ir trabalhar e chegar a casa às 6 da tarde de um dia de trabalho, não têm medo de arregaçar as mangas, ir à luta, criar riqueza. Acho que isso é uma característica, apesar de eu concordar inteiramente que é um distrito muito diferente, as realidades são diferentes nos concelhos para os outros, de norte para sul, de este para oeste, mas acho que há uma característica comum, que é essa. É um distrito de gente muito trabalhadora,
empreendedora,
gente responsável. Estão aqui sediadas algumas das maiores empresas do país, e eu acho que isso é de relevar. Por exemplo, é Ferramada, a Corticeira Amorim, a Navigator, também, a antiga Portocel, também aqui muito conhecida, algumas das maiores 20, porque estão todas cotadas no PSI 20. Acho que é um distrito que tem essa característica comum de pessoas humildes e que trabalham e que não têm medo de enfrentar as adversidades do dia-a-dia.
E a Iniciativa Liberal tem um discurso que é muito voltado para esta questão da economia, das empresas, do emprego, do salário também, sim, se quisermos, dessa valorização de rendimentos, e tem dito que este é um país que está demasiado centralizado, demasiado dependente do Estado, que precisa de seguir um caminho mais liberal, de acordo com aquilo que é a própria ideologia do partido. Na sua leitura, este é o momento de trazer à discussão estes temas da economia? Os debates na televisão têm mostrado um pouco isto, não é? Há, sim, muita esta deriva para o lado da economia.
Sim. Eu acho que a economia é a chave de tudo. O crescimento económico acaba por ser a chave para que tudo funcione melhor. Desde logo o emprego, os salários, a redistribuição de riqueza, o investimento público que decorre depois da criação de riqueza. E eu acho que a economia é a palavra-chave para que no país se viva, para que no país se respire melhor. A Iniciativa Liberal, desde que apareceu no cenário político nacional, tem tentado centrar aí um pouco o discurso por achar isto mesmo também. Tem batalhado muito nessa tecla, tem apresentado propostas que a Iniciativa Liberal considera que dão resposta a isso, que Portugal tem tido um problema de déficit crónico de crescimento, acentuado nos últimos 20 anos, onde Portugal não cresceu praticamente nada. E foi ultrapassado por uma série de países, algo que está sempre a acontecer desde que Portugal entrou na moeda única. É preciso inverter este processo, e um dos motivos pelos quais isto também acontece, e você referiu e muito bem que é uma das bandeiras nossas, e é uma bandeira até do liberalismo em si, é a descentralização. Não sei o que eu digo, os dados apresentados pelas entidades que avaliam estes processos assim o indicam. Portugal é um país muito centralista, muito centralizado em Lisboa. E o nosso ex-presidente, o Carlos Guimarães Pinto, costuma até dar um exemplo, que é a riqueza média por cidadão na área metropolitana de Lisboa compara-se aos melhores países da Europa. E onde nós vivemos, no centro-norte do país, compara-se aos piores níveis da Europa. É uma desigualdade brutal quando estamos a falar de apenas uma distância de 2 horas de carro. E acho que isto deve ser corrigido para bem das populações.
E como é que pode ser corrigido e como é que pode ser otimizado, por exemplo, numa ótica como a nossa do Distrito de Aveiro?
Eu acho que antes de mais, e voltando ao que falámos inicialmente, tem que ver com o investimento público. Acho que a política nacional tem que olhar para Aveiro com mais atenção. Há diversos investimentos que estão por fazer aqui, na ferrovia, por exemplo, na rodovia também, para ajudar as empresas a escoar os produtos, etc. Acho que Aveiro carece desse investimento, na área de saúde, sem dúvida, também, na ampliação de unidades hospitalares que temos aqui, até porque, como referiu também, o nosso distrito tem muita população. É um desafio ainda para o futuro, na área da saúde, que a população portuguesa está a envelhecer. Os desafios que vão ser precisos na área da saúde ainda vão ser maiores e mais difíceis de dar resposta. Portanto, eu acho que desde já, para corrigir essa situação, é olhar para Aveiro com outros olhos, de forma a trazer mais investimento público para aqui, para corrigir algumas das necessidades, e sobretudo também pela via fiscal. E a Iniciativa Liberal tem falado muito isto, nos impostos impostos sobre os combustíveis, o IRS, que é fortemente progressivo e que prejudica quem trabalha, o IRC, que também é dos mais altos da Europa e que deveria sofrer um alívio para as empresas terem mais verbas para se remodelarem, para pagarem melhor aos trabalhadores, para investirem em capital, para melhorarem a sua produtividade. Acho que tudo isto são fatores importantes e que é preciso ter em conta para melhorar a vida não só da população de Portugal, mas particularmente no nosso caso, no Distrito de Aveiro.
E como é que se reforma um país que as sondagens dizem pode continuar pulverizado em termos de representação parlamentar?
É verdade, é um desafio difícil, é um equilíbrio difícil de fazer. Eu acho que a Iniciativa Liberal tenta fazer a sua parte, nós aqui em Aveiro tentamos fazer a nossa parte, e eu acho que dá para olhar para o futuro com um olhar positivo, porque a Iniciativa Liberal apareceu no final de 2017, princípios de 2018, já conseguiu um deputado no Parlamento Nacional, conseguiu outro nos Açores, nas relativas, olhando para as sondagens, com as devidas reservas que as sondagens nos merecem, mas o que tudo indica é que o nosso grupo parlamentar vai crescer. Acho que tem sido uma aventura inacreditável. Acho que a Iniciativa Liberal tem crescido imenso. Nosso distrito, a Iniciativa Liberal, cresce todos os dias. Por isso eu acho que, apesar de ser um desafio difícil, acho que com o crescimento da Iniciativa Liberal, o nosso partido pode ajudar a dar resposta a esse mesmo desafio, e esse equilíbrio pode ser feito para o bem do país, porque eu acho que nós temos as propostas certas para o país crescer e para o distrito também.
E do que já viu até agora em debates políticos, o que é que lhe pareceu o quadro que se apresenta aos portugueses?
Antes de mais falarmos de debates, não sabia que íamos falar aqui dos debates, eu tenho uma crítica a fazer, que é os debates demoram 10 minutos para cada interveniente. Eu acho que é manifestamente pouco quando estamos a poucos dias de escolher o futuro Primeiro-Ministro de Portugal.
Mas são muitos.
É verdade, são muitos debates, mas acho que eventualmente os debates deviam ser um pouco mais extensos no tempo. Até porque, quer dizer, nós temos um debate entre dois futuros candidatos a Primeiro-Ministro que dura 20 minutos e depois temos comentários a esses mesmos debates por comentadores e estamos ali uma hora e meia a comentar os debates. Acho que eventualmente podia ser dado mais espaço aos futuros candidatos a Primeiro-Ministro para as pessoas poderem escolher melhor em quem votar e com outro conhecimento do que é que cada um defende. Acho que os debates têm, apesar dessa limitação no tempo, que eu acho que ainda é considerável, acho que têm sido interessantes, acho que têm sido debates onde têm-se discutido algumas ideias, algumas diferenças de opinião, têm decorrido com alguma cordialidade, apesar de haver um ou outro debate que tenha sido mais intenso. Creio que o nosso líder, João Coutrinho de Figueiredo, tem sido muito bem nos debates. Ainda o último debate que teve com António Costa, creio que venceu claramente o debate. Acho que tem sido importante para a Iniciativa Liberal passar a sua mensagem e explicar a sua mensagem, e acho que até nos pode ajudar a crescer eventualmente, porque algo que nós nos queixamos é que o João Coutrinho tem tido muito pouco tempo de opinião em horário nobre, em horário televisivo. No Parlamento também estava extremamente condicionado no seu tempo de intervenção, não tinha direito de resposta na maior parte dos temas, e acho que tem sido importante para passar a nossa mensagem, para explicar aquilo que defendemos e também para nos ajudar a crescer, porque eu acho que se as pessoas saberem o que é que a Iniciativa Liberal defende e o que é que a Iniciativa Liberal pretende, eu acho que vai haver muito mais gente que se vai identificar com a nossa mensagem e que nos vai ajudar a crescer.
E qual é o lugar deste partido a partir de 30 de janeiro? Não fazendo futurologia a partir dos números ou das sondagens, mas acredita que pode haver aqui um lugar importante ao nível dos equilíbrios, das decisões ou da formação de maiorias?
Sim, eu acho que, olhando para as sondagens, e mais uma vez as reforço, com as devidas reservas que as sondagens nos merecem, eventualmente eu acho que não vai mudar grande coisa no arco da governação. O que nos dizem é que o PS está com alguma vantagem sobre o PSD, que é o segundo partido mais votado, por isso eventualmente vamos baralhar e vai voltar a ficar tudo na mesma. O que eu acho é que o Partido Socialista, se liderar, vai ter um Parlamento eventualmente mais hostil, por exemplo, com o crescimento da Iniciativa Liberal. O liberalismo nasceu em resposta, apareceu em Portugal em resposta ao socialismo. E acho que o PS vai ter dificuldades acrescidas no Parlamento, porque vai ter uma bancada mais numerosa da Iniciativa Liberal e, sobretudo, mais vigilante àquilo que o Partido Socialista faz caso este ganhe as eleições.
E o liberalismo?
E acho que Portugal tem a ganhar com isso.
É um papão?
Não, não é um papão. Eu sei que em Portugal é muito vendida essa ideia, a Iniciativa Liberal está cá para desmistificar isso. Mas eu costumo dar este exemplo. No Parlamento Europeu, o Grupo dos Liberais é o terceiro maior. E é o que tem mais primeiros ministros. Por isso, existem muitos governos na Europa cujos primeiros ministros e cujos partidos políticos são liberais. E são todos países prósperos. Por exemplo, a Holanda, cujo partido é assumidamente liberal. Na Dinamarca, o maior partido, neste momento não é o partido que governa, mas o maior partido e o partido que governou mais tempo é assumidamente liberal. A Irlanda é governada por um partido liberal e seguiu sempre políticas liberais. Eu sinceramente acho que as políticas liberais estão cansadas de demonstrar que funcionam e com certeza funcionarão aqui em Portugal.
Está confiante na eleição, Cristiano?
Se eu não estaria, não estava aqui. Estou confiante.
Mas como é que se dá a conhecer um candidato a essas 700 mil pessoas? De norte a sul, do litoral ao interior, É o tal distrito que tem de tudo. Sim. Tem frente oceânica, tem rios, tem serra.
É verdade. Nós temos feito um esforço tremendo para ajudar na minha divulgação, né, da minha equipa e nas ideias do partido. Tenho ido à imprensa local, tenho ido à rádio local. Hoje de manhã, por exemplo, estive em dois concelhos. Este é o terceiro concelho que visito hoje e vou visitar quatro. Estive em São João da Madeira, estive em Santa Maria da Feira, nomeadamente em Larosa. Agora estou em Ilhavo e daqui a pouco vou estar em Aveiro. Vai ser isto todos os dias até dia 30, até à véspera, na véspera, o dia de reflexão, não se pode fazer campanha. Pronto, até o dia 29 vai ser isto todos os dias. Nós estamos a fazer um esforço brutal porque acreditamos nisto. Achamos que Portugal precisa disto e achamos que com isto os portugueses vão viver melhor e vamos deixar de condenar os nossos jovens à imigração. Que é isso que as políticas socialistas em Portugal têm feito.
Cristiano Santos, Iniciativa Liberal, o agradecimento. Esta é a primeira série de três entrevistas, um primeiro programa dedicado às legislativas com partidos que têm assento no Parlamento Nacional. Foram eleitos em 2019, uma legislatura interrompida, agora tempo de eleições, o dito tempo de clarificação. Na próxima semana, nos próximos dias, voltamos com mais três convidados. Até lá.
Conversas Legislativas 2022. Visão Distrital.